A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Alexandre Losetti. Paulo Vinícius Coelho, o que Neymar precisa fazer para você e todo mundo gostar mais dele, hein, PVC? Bem-vindo!
A gente gosta dele, Rizek. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Rizek, olá, Losetti, olá você que está nos ouvindo. A gente gosta do Neymar. O problema só é que ele claramente voltou das férias depois de passar longo período, assim, de férias mesmo. E ele voltou fora de forma, e quem disse isso primeiro não foi a gente, foi o L'Equipe. Então, ninguém tá dizendo que ele tá gordo, mas fora de forma ele tá. E ele tá jogando menos do que ele pode jogar. Agora, ninguém vai discutir que ele é um monstro sagrado. Acho que ele tem um compromisso de 1 ano e 2 meses para tentar ganhar a Champions e a Copa do Mundo.
Aliás, os dois jogos de eliminatórias foram marcados por desabafos do Neymar, curioso, né? Um nas redes sociais, mandando um F de 3 pontinhos geral na rede social, para quem comentava sobre o estado físico dele. E o outro em entrevista à TV Globo, o repórter Eric Faria, perguntando o que mais ele precisa fazer para as pessoas gostarem dele. Bom, eu acho que as pessoas gostam muito do Neymar, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas eu não sei também o que o Neymar quer mais do que as pessoas gostarem dele. Que as pessoas o adorem, só o elogiem, não comentem nada que não seja Neymar é lindo, maravilhoso. No fundo, eu acho que o Neymar gostaria que todo mundo fosse parça dele. E o Neymar é apenas um grande jogador de futebol. As pessoas avaliam o talento, o trabalho dele. Eu sinceramente, fico surpreso em ver que o Neymar acha que não é um jogador querido. O Neymar é questionado como qualquer pessoa, como qualquer jogador do tamanho dele, como o Messi também é, muito mais do que o Neymar, inclusive, já foi no futebol argentino, como o próprio Cristiano Ronaldo foi tantas vezes. Acho que é do jogo um cara desse tamanho ser tão questionado. Mas já falamos mais sobre isso. E, Losetti, para você a pergunta é a seguinte: o que mais o Tite precisa fazer para as pessoas gostarem mais do trabalho dele? Porque os números, se você analisar nos números, a seleção brasileira do Tite é espetacular. Nos números, é uma coisa impressionante. O time perde pouco, ganha muito. E aí, Losetti, mas me parece falta uma certa paixão, um certo encantamento das pessoas com o time, apesar de enfileirar vitórias. Fala, Losetti, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa.
Fala, Rizek. Fala, PVC. Obrigado, amigos, pelo convite. Ele precisa ganhar a Copa do Mundo, Rizek. E é só isso. Só isso. Sinceramente, é só isso. Se ele ganhar a Copa do Mundo, ele pode jogar mal por algum tempo e ele vai ter licença. Porque o brasileiro, em relação à seleção, ele quer o resultado. Ele não tem, de fato, o envolvimento que ele tem com o clube dele. Isso em poucos lugares do mundo a gente vê uma torcida de seleção tão envolvida quanto é uma torcida de clube, mas com uma visão, uma compreensão um pouco diferente. Eu sei que é uma opinião um tanto quanto impopular essa minha, mas o roteiro de algumas vitórias do Brasil na eliminatória atual é muito parecido com o roteiro de algumas vitórias do Brasil naquela eliminatória onde todo mundo estava encantado. A diferença é que lá havia uma esperança muito grande de ganhar a Copa do Mundo pela mudança do trabalho, porque saiu o Dunga, que não ganhava nem jogava bem na eliminatória, e entrou o Tite ganhando e jogando bem, mas disputando algumas partidas exatamente iguais às da atual eliminatória. O Brasil venceu naquele 2016, naqueles 6 primeiros jogos que balizaram todo o trabalho anterior, ou essa primeira etapa desse atual trabalho, por 2-0 o Peru em Lima, 2-0 a Venezuela em Mérida, não foi em Caracas. Nos dois jogos, muito parecidos com o 2-0 contra o Paraguai, por exemplo, agora em Assunção, com o 2-0 sobre o Equador, no Beira-Rio, em Porto Alegre, um time seguro, um time que soube enfrentar um parcial domínio do adversário em algum momento da partida. Contra a Venezuela, fez um gol no começo, administrou, foi fazer um gol no final. Contra o Paraguai, agora a mesma coisa. Quer dizer, não mudou tanto assim O que mudou é que lá a gente tinha esperança de ser campeão do mundo, e agora, porque perdemos em 2018, a gente acha que o roteiro vai se repetir. Eu acho que a seleção brasileira tem feito bons jogos nas eliminatórias. Eu não gostei da Copa América, da atuação na Copa América. Achei um desempenho fraco, justificado, entre aspas, por dar muitas oportunidades a alguns jogadores e testar novas formações. Na eliminatória, eu não gostei do jogo contra o Chile, gostei do jogo de ontem contra o Peru.
Ah, eu acho assim, PVC, pegando essa linha do Losetti, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, não do conteúdo do Losetti, mas uma visão fora daquilo que ele falou. Eu quando eu ligo a TV para ver um jogo de seleção, pensando assim, não no meu trabalho, mas quando eu estou assim, apreciando um jogo, eu quero, além de ganhar, claro, eu quero me divertir, eu quero ter uma diversão. E acho que pesa muito para a gente não estar se divertindo tanto quanto a gente gostaria, os adversários que a seleção tem que enfrentar, porque a gente joga quase que um estadual. É como se a gente tivesse o time do Flamengo disputando eternamente o estadual, enfrentando o Madureira, enfrentando o Bangu, enfrentando o Boa Vista. Vira um pouco entediante, porque ganhar é obrigação, a gente é muito melhor do que o resto e a gente ganha. E aí, o que dá para fazer mais além de ganhar? Massacrar, encantar, jogar com uma intensidade maior. Enfim, talvez a seleção não seja capaz hoje de entregar esse grau de encantamento, mas ela vence os jogos, ela convence, só que é um eterno estadual. E aí não é culpa da CBF nem do Tite. O Brasil enfrentou ontem a seleção peruana pela oitava vez. E no total de jogos da era Tite, ele enfrentou 9 vezes times europeus. Então, assim, e todos eles apenas por uma vez. Então acaba ficando meio monótono, cara. Você jogar o tempo inteiro com o Peru, com o Equador, com todo o respeito, contra o Chile. Eu também acho que isso influencia muito o PVC.
Mas assim, vamos voltar só lá no que o Losetti falou. O Brasil hoje tem 8 vitórias consecutivas nas eliminatórias e é o melhor início da história, mas não é o melhor desempenho da história. O Tite teve 9 vitórias consecutivas. E naquela sequência das 9 vitórias consecutivas, eu acho que tem um pouco da expectativa, como o Losetti disse, a gente vinha de um trabalho ruim do Dunga. Eu respeito muito a primeira passagem do Dunga pela seleção. A segunda não foi boa. Então a gente saiu de uma derrota na Copa América Centenário para o começo da era Tite. Tem a questão da expectativa, mas aquele Brasil meteu 3-0 no Paraguai, meteu 3-0 na Argentina, meteu 4-1 no Uruguai em Montevideo, jogando bem. Eu acho diferente desse momento. Primeiro, também é importante dizer, não é momento de mudar a comissão técnica, não é disso que se trata. Agora, me parece muito o Tite do Corinthians, com a diferença de que a torcida do Corinthians respeitava o Tite porque estava vendo o resultado. Time que não perde, como aquele Corinthians que empatou 0-0 com o Emelec no primeiro jogo das oitavas de final, que empatou 1-1 com o Táchira, com o gol do Ralf na última bola. Time que não perde merece ser observado com respeito. Aquele Corinthians, apesar de ser taxado de empatite, foi campeão invicto da Libertadores. Não perdia. Este Brasil perdeu só 5 vezes em 63 partidas sob o comando do Tite, mas perde. Perde por quê? A grande seleção que o Brasil pode enfrentar nesses últimos 5 anos, tirando ganhar da Alemanha em Berlim, tipo ganhar da Croácia no amistoso pré-Copa, mas é a Argentina. O Brasil jogou 6 vezes contra a Argentina e perdeu 3. O Brasil só perdeu para 3 seleções, para a Argentina, para a Bélgica e para o Peru. Mas o Brasil perdeu 3 vezes para a Argentina, que é o grande parâmetro. Então, hoje, o que acende uma luz amarela e não é vermelha é imaginar que nós vamos ter, na disputa que ficou flagrante de diferença de desempenho de Copa América com Eurocopa, o Brasil vai pegar, digamos, a Dinamarca, que tem 100% de aproveitamento na Europa, jogando bem. Porque a Itália é recordista mundial de invencibilidade e jogou mal contra a Suíça. Verdade. A Alemanha meteu 2-0 em Liechtenstein. De fato, tem muito jogo de seleção que fica ali em soço, sem sabor. Mas o ponto é que a gente não está vendo, na América do Sul, a gente está vendo, aliás, estamos. A Argentina evoluiu mais de um ano para cá do que o Brasil. Embora o Brasil seja muito perfeito do ponto de vista das variações táticas. O Brasil tem muito repertório tático. Agora, você não sai de um jogo da seleção brasileira querendo ver o próximo. E em 2016 e início de 2017, muitas vezes deu vontade. Quando meteu 3-0 na Argentina, quando meteu 4-1 no Uruguai.
É, no meu caso, eu bato nessa tecla. Eu não tenho muito tesão de ver o próximo, porque, sei lá, o próximo vai ser contra o Peru, o Chile, o Equador, e eu sei que vai ser uma missão burocrática. É, o Brasil vai ganhar esse jogo. Mas aí, Losetti, seguindo a linha do PVC.
É, primeiro que quando você me perguntou lá atrás, você me perguntou o que o Tite podia fazer. Eu te respondi o que o Tite podia fazer. Ele não pode mudar o Brasil de continente, porque eu concordo plenamente contigo. É, eu também vejo essa repetição de adversários que não são ruins. Né? Eu peguei aqui, a Alemanha vai se classificar para a Copa do Mundo enfrentando Armênia, Romênia, Macedônia do Norte, Islândia e Liechtenstein.
E está em terceiro lugar, perdeu para a Macedônia.
É, mas vai classificar.
E a Dinamarca? E a Dinamarca também. Você viu o grupo da Dinamarca?
Pois é. A Áustria. A Dinamarca 4-0.
É, a Áustria que deu trabalho para a Itália, mas tem Israel, Ilhas Faro e Moldávia, Escócia e Áustria. O Brasil vai classificar para a Copa enfrentando Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, Peru. São times melhores, são seleções melhores que essas outras que vão ser eliminadas por Alemanha e Dinamarca. A questão é que a gente já conhece. É o que eu disse, a mesma dificuldade que nós temos quando enfrentamos os europeus têm quando enfrentam africanos, quando enfrentam sul-americanos. É, a mistura de escolas causa incômodo para todo mundo. O Uruguai eliminou Portugal da última Copa do Mundo. E aí, imagina se Portugal ficou falando, olha, no próximo ciclo nós temos que enfrentar mais sul-americanos, porque nós somos campeões europeus e fomos eliminados pelo Uruguai. Quer dizer, nós temos que... Então, a solução para Portugal é jogar com os sul-americanos? É pegar o Chile? É pegar a Colômbia?
Também é, Losetti.
Eu também acho que é, PVC.
A Alemanha sente muito, a Alemanha é um tipo de seleção que se ressente muito do intercâmbio com o sul-americano.
Agora,
eu não acho que esse marasmo dos jogos de Copa América e eliminatórios da América do Sul seja uma novidade. Quando o Brasil pegava Brasil e Equador 0-0 em Guayaquil 93, era um jogo horroroso. E a gente ia ver a eliminatória da Europa, muitas vezes tinha jogos mais agradáveis. Ah, e sei lá se é porque tem temperatura, gramado, condição de viagem mais curta. Enfim, o fato é que há muito tempo é assim. Quando chega em Copa do Mundo, é diferente. De um modo geral, é. Só que o Brasil tem tido a dificuldade de enfrentar em mata-matas. Porque não é verdade que o Brasil não ganha de europeu desde 2002. O Brasil ganhou da Sérvia e ganhou da Croácia duas vezes. Mas o Brasil tem tido dificuldade em mata-matas contra europeus. Então a gente olha para o que a gente vê na Europa e fala assim, cara, mas não é igual. E não é só isso. A gente está olhando hoje para o crescimento da Argentina e para um certo estacionamento da seleção brasileira. Eu acho que a seleção estacionou na Copa América, talvez, muito em função do Tite ter feito experiências. Ele rodou o elenco inteiro na primeira fase da Copa América. Ele variou sistemas táticos na Copa América. Mas o Brasil não está... Aí o Brasil vai fazer um jogo contra a Argentina, que é o jogo-chave, e o Brasil entra em campo opaco. Vamos fazer um jogo com... Ah, vamos fazer a final da Copa América.
E o Brasil jogou mal a Copa América. O Brasil jogou mal a Copa América, porque era uma equipe, uma escalação, uma formação muito distante até do que o próprio Tite imagina de futebol. Um time com dois volantes iguais e quatro atacantes, não tinha meio campista. A gente viu ontem, por exemplo, no jogo contra o Peru, estou falando ontem porque a gente está aqui gravando sexta-feira, um time com quatro meio campistas, ou se contar cinco, porque o Neymar hoje joga como um meio campista, que vem buscar bola enquanto ele tem físico para isso, enquanto ele teve fôlego para isso, que vinha buscar bola no campo de defesa, que recebia dos zagueiros, dos volantes, que ajudava a romper as linhas de marcação. Então era um time completamente diferente. Agora, eu concordo contigo, era exatamente isso que eu estava falando. Todos os europeus se ressentem de enfrentar escolas diferentes também, e também sofrem. Só que esse é um problema que, quando me perguntam, o Tite não pode resolver, infelizmente. Quem tinha que resolver isso eram a CBF, eram a FIFA, era a UEFA, é a PIT que cuida dos amistosos do Brasil. E aí entram interesses mil. E cada vez mais a gente vê o Brasil longe de conseguir chegar a um acordo que agrade a si mesmo e aos europeus, em todos os sentidos. Em liberação de clubes, em calendário, em enfrentar seleções europeias. A gente está ficando cada vez mais distante.
Sim. Bom, e analisando o que temos... que são os jogos contra os adversários sul-americanos. O que para vocês fica... O Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo, já está classificado, né? na prática já está classificado. O que, que ficam dos. O que fica para vocês dos dois jogos? Quem é que sobe, quem é que desce no conceito do Tite? Variações táticas. Qual é o resumo, PVC? Se você puder compartilhar aqui com os nossos ouvintes, qual é o resumo que fica dos confrontos contra Chile e contra o Peru?
Bom, eu tenho... O Neymar continuou na mesma, né? Ele não é substituído. Quem substitui o Neymar? O Pochettino. Quem escreveu primeiro que o Neymar está fora de forma? O L'Equipe. Quem tirou o Neymar do jogo contra o da estreia do Messi? O Pochettino tirou. Agora, eu acho que o Gerson ganha relevância, porque ele passa a ser titular em dois jogos. Um jogo como titular, o outro não teve jogo, né? Que foi contra a Argentina. Eu acho que o Gabigol chegou num ponto, até em função da queda de produção do Firmino e da ausência do Richarlison, o Tite deu jogo para o Gabigol. O primeiro jogo, para mim, ele não é que ele jogou fora de posição. O Tite quis fazer uma saída de três e o Danilo como ala. O Gabigol era segundo atacante para formar dupla com o Neymar. O Gabigol se sacrificou, porque ficou um buraco do lado direito, porque o Danilo voltava fazendo linha de quarto, e alguém tinha que buscar o Mena. Então, o Gabigol acabou vindo muito mais para o lado direito pela configuração do jogo, pelo que o jogo pediu. E ele se sacrificou, e o Tite entende, praticamente, ele trabalhou. Acho que o Neymar não está sendo meio-campista. Nesse ponto, eu avalio um pouco diferente, porque ele não está em forma. E como ele não está em forma, ontem, no jogo contra o Peru, quem voltava para acompanhar mais o volante era o Gabigol, mais do que o Neymar. O Neymar é o último atacante ali, pelo menos enquanto ele estiver na condição física desse momento. Ninguém está dizendo que o Neymar está gordo. Ele não está na sua melhor forma técnica e física. Ele está sem explosão, ele está sem arranque, ele está sem potência, ele está sem... Está sem o talento que ele tem. O futebol é muito físico. Eu acho que o Gabigol cresceu. Eu acho que o Gerson cresceu. O Lucas Veríssimo era uma coisa que o Tite convocaria o Lucas Veríssimo em fevereiro para os jogos de março. Aí não teve convocação, não teve jogo. Depois o Lucas Veríssimo foi convocado e foi cortado. E agora ele jogou e jogou bem. Então o Lucas Veríssimo cresce como alternativa para uma dupla de zaga que vai ter Marquinhos e Thiago Silva em princípio. E o Militão é o primeiro reserva. Mas o Lucas Veríssimo cresce. O Alexandre é o que tem, né? Porque eu prefiro o Lodi. Mas o Lodi tem um desafio que o Tite impôs para ele. Ele tem que jogar mais tempo e mais alto nível no clube dele. Não está conseguindo.
Tem o Arana também.
Tem o Arana para jogar. É verdade. O Arana ficou na mesma, né? Porque o Arana não jogou.
E aí, Luzetti?
Cara, eu acho que o Everton Ribeiro cresceu demais e apresenta Sim. para o Tite uma questão, porque ele cresceu jogando num setor em que o Gabriel Jesus está jogando muito bem no Manchester City. Agora, o Tite tem dois homens para jogar pelo lado direito de características totalmente diferentes um do outro, que é o Everton Ribeiro, meio-campista, que vai receber a bola e vai vir jogar por dentro, vai procurar companheiros. Claro, ele também sabe atacar a área e mostrou isso.
Ô, Luzetti, o Everton Ribeiro participou dos três gols que a seleção marcou nos dois jogos.
Fez dois, e chutou a bola pro rebote do Neymar. Eu achei que ele foi muito bem, provavelmente o melhor em campo na vitória contra o Peru. Mas vai ser uma questão, porque normalmente o Tite tinha jogadores parecidos para a mesma função na seleção brasileira, né? O reserva era bem parecido com o titular. Isso vem mudando e talvez agora a consolidação dessa mudança seja esse lado direito, com Gabriel Jesus e Everton Ribeiro, que ele pode usar dependendo do que pedir o jogo, cada um com uma função diferente. Também não adianta a gente achar que os ingleses não vão voltar. Claro que eles vão, não sei se todos, mas a maioria vai voltar. Eu gostei muito do Matheus Cunha nos dois jogos, especialmente ontem contra o Peru. A forma como ele entra, primeiro do lado direito, depois muda para o lado esquerdo, ele gera muita situação. Como ele pega a bola e com simplicidade, com dois toques na bola, ele consegue fazer, criar o espaço e colocar a bola nesse espaço para quem entra, seja o lateral, seja o atacante, seja um volante. Acho que é um jogador que veio para ficar, e acho que o fato dele ter entrado nos dois jogos demonstra também que a comissão técnica entendeu assim, e eu sei que eles já tinham gostado muito do Matheus Cunha na outra convocação, quando ele não jogou, só pelos treinamentos. O Gerson, eu acho que ele deu à equipe, claro, ele tem uma qualidade incontestável, o fato dele estar jogando junto com outros dois meio-campistas, Paquetá e Everton Ribeiro. E o Neymar, que eu concordo com o PVC sem a bola, mas com a bola ele vinha se associar a esses caras, ele não foi um centroavante que ficou esperando a bola chegar, ele não é esse jogador. E aí o Gerson teve capacidade para fazer isso, só que acho que sem a bola ele foi pouco intenso, ele foi driblado com facilidade em vários lances. Acho que ele vai ter que crescer nesse aspecto para continuar na equipe, senão até para criar compensações ele vai acabar perdendo vaga para um volante que marque mais. Eu torço para que ele tenha mais chances, porque eu acho que ele é diferente. Gostei do Paquetá, só para citar jogadores que o PVC não falou, porque eu concordo com ele no resto. Acho que o Paquetá teve um esforço em todas as posições que jogou, na direita contra o Chile, na esquerda contra o Peru. Vi o Paquetá roubando muita bola ontem na saída. Então, eu acho que deixou bons sinais para o Tite, acho que cria um problema para ele nas próximas convocações. Problema não, cria soluções, mas ele vai ter que deixar a gente boa de fora. É quando você pensa no ataque com Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison, Firmino, Gabigol, Matheus Cunha, entra o Everton Ribeiro e daqui a pouco ele pode ter o Felipe Coutinho de volta, porque ele começou a ser relacionado de novo no Barcelona. Vai ficar gente boa de fora, não vai ter jeito. E aí aquela falta de opções que a gente estava atestando 3-4 meses atrás, talvez agora ele comece a solucionar.
Eu vejo isso como positivo, Lozete. Copa do Mundo é sempre um aprendizado, né, para estreante como o Tite. O Deschamps, por exemplo, precisou perder uma Copa do Mundo no Brasil, caindo nas quartas para a Alemanha, e uma Euro em casa, perdendo a final para Portugal, para ser campeão do mundo na Rússia em 2018. E um dos, não vou dizer pecado, mas um dos erros que, para mim, ficou muito claro que o Tite cometeu na última Copa, foi levar jogadores que não estavam bem e nem pôde utilizar. Foi o caso do Fred, foi o caso do Tyson. Que adianta você levar jogador em quem você confia se naquele mês específico da Copa o cara não está bem? Então, eu digo acho porque não ouvi isso do Tite, mas eu acho que foi um aprendizado para ele. E na próxima Copa do Mundo, porque assim, Copa, cara, vai ganhar a seleção que tiver bem naquele mês. Não adianta você ter um ciclo maravilhoso, como teve a seleção do Quadrado Mágico, ganhando tudo que disputou, encantando, destruindo, se naquele mês da Copa os caras não estiverem bem. Então, ter esse leque de opções que você está trazendo aqui para a gente, eu acho ótimo, cara. Quem tiver melhor na boca da Copa do Mundo vai acabar sendo chamado, até porque esses jogadores meio que se equivalem, né? Você não consegue dizer muito quem é superior ao demais. São jogadores muito lineares, assim, na minha opinião. Assim, não tem nenhum que se destaque muito em relação aos outros. Eu acho o grupo da seleção muito homogêneo. E o Everton Ribeiro... É importante o que ele está fazendo na seleção, porque para mim ele está jogando na seleção muito mais do que ele joga no Flamengo. Então, assim, ele é um jogador que nesses dois jogos, para mim, foi quem realmente colocou a maior dúvida na cabeça do Tite. A maneira como ele entrou e mudou o jogo contra o Chile, como ele jogou bem contra o Peru, concordo contigo, ele foi o melhor em campo. Hoje eu acho que ele é um titular da seleção brasileira no desempenho. O Gabriel, não sei se ele ganhou pontos com o Tite, mas para ser titular acho muito difícil. Não consegui ver um desempenho do Gabigol para ser titular da seleção brasileira. E o Gerson, que foi um jogador que para ser chamado teve que não ter nove jogadores convocados da Inglaterra, Bruno Guimarães ter jogado mal para ele entrar em campo, acho que ele deu conta do recado também. É isso aí, PVC, e você?
Isaac, PVC, desculpa, só um cara que eu esqueci de citar e que eu acho importante, não vai dar se continuar nesse ritmo de atuação para não cogitar o Militão titular da seleção brasileira no lugar do Thiago Silva até a Copa do Mundo. Se o Thiago Silva não virar titular no Chelsea, o Militão continuar jogando tudo isso, não vai dar para não fazer essa ponderação na comissão técnica da seleção.
Aí a gente vai discutir se o Thiago Silva vai para a Copa ou não. É por isso que é importante o Lucas Veríssimo ganhar espaço também, você vai tendo opções. Eu não acho que Felipe, por exemplo, do Atlético de Madrid, seja uma opção como, embora faça parte do grupo. O Militão tem talento. Agora, o Militão também, vamos ver essa temporada dele no Real Madrid, né? Sem Sérgio Ramos, sem Varane, o que é que vai acontecer em termos de amadurecimento do Militão no clube dele também? Pode ser uma temporada muito importante para o Militão. Ele pode se impor como titular da seleção fora da seleção. Eu acho que
como é que está a defesa do Real Madrid, do novo Real Madrid, PVC?
Mendy do lado esquerdo, não lembro como é que jogou o jogo passado, mas assim, o Militão vai ser titular.
Jogou o Nacho, se não me engano.
Jogou o Nacho. E, ou seja, o Real Madrid está no momento de declínio, de diminuição do investimento.
E o Alaba.
E o Alaba. O Alaba como
lateral.
Como lateral. Ah, já te dou o time na rodada passada já. Ficou muito distante por causa da data FIFA.
Tá na mão aqui, PVC. Jogou Carvajal, Militão, Alaba como zagueiro e Miguel Gutierrez na lateral esquerda. Essa foi a formação titular. Casemiro, ponto Valverde, Isco, Bale, Vinícius Júnior e Benzema.
Então, o Militão vai ser o zagueiro principal desse time. Ele pode ganhar, o Alaba pode ser o principal, porque o Alaba tem uma saída de bola enorme. E o Militão pode crescer junto com o Alaba também. Ou seja, a temporada dele no Real Madrid pode firmá-lo como candidato natural a ser titular da seleção. Você tocou num ponto, Zé, do Everton Ribeiro, que eu acho importante em relação a gente analisar o Gabigol. Porque você pode ter um ataque com Richarlison e Neymar. Pode. Você pode ter a mesma formação no 4-4-2 do jogo contra a seleção peruana e ter Richarlison e Neymar. Você pode ter Firmino e Neymar. Agora, o que está acontecendo é que os centroavantes brasileiros são cada vez menos centroavantes. O Firmino é cada vez mais ponta de lança jogando no Liverpool.
O Richarlison... O Tite é armador, né? O Tite vê o Firmino na seleção como armador.
Eu acho que, por exemplo, quando ele na final da Copa América de 2019, para mim o Firmino foi o melhor jogador em campo, ele fazia os centroavantes de movimentação, saía da área, abria espaço. Agora, ele caiu de produção. O Richarlison é extraordinário, mas o Richarlison não está jogando no Everton também de centroavante. Agora está jogando até mais 4-4-2, ele com o Calvert-Lewin na frente, mas não é o centroavante. O Gabigol, eu sempre digo que o Gabigol é ponta de lança, mas o melhor atacante, a coisa mais extraordinária que a gente tem no futebol brasileiro é o Gabigol. Qual é o parâmetro que a gente tem para ele ser titular da seleção? Nenhum. Só que, porque ele nunca jogou uma partida na seleção como ele jogou no Flamengo. Só que ele também não joga, e o Everton Ribeiro joga, porque o Everton Ribeiro sabe que tem a confiança do Tite. E o Gabigol ainda não tem essa confiança. Então, por isso eu acho que, até nos dois jogos que o Neymar não estava bem, o Neymar contra a seleção peruana não foi o melhor em campo, apesar de ter feito um gol e ter dado um passe para gol. Melhor em campo, concordo com vocês, foi o Everton Ribeiro. Até por isso, era melhor deixar, na minha opinião, melhor deixar o Gabigol em campo, porque ele precisa saber que ele é o cara. Gostei da formação, da tentativa do Tite nos dois jogos, de ter uma dupla Gabigol e Neymar. Os dois circulem, se conversem. Às vezes eles estão distantes. Na jogada do gol do Neymar, são 39 metros de distância entre um e outro, mas eles são os dois jogadores soltos. É bom isso. É bom ter como opção. Mas o Gabigol vai precisar. Se é para ele ser titular da seleção brasileira, e acho que ele está pedindo passagem, ele e o Richarlison pedem passagem e podem jogar juntos, ele precisa ter confiança. Ele não precisa ter confiança porque ele é capaz de voltar para marcar o Mena. Ele precisa ter confiança para fazer, para arriscar, para driblar, para tabelar, para invadir a área, para finalizar. O Everton Ribeiro já tem. E o Everton Ribeiro tem o mesmo dilema que a gente tem com o Gabigol. Qual é o nível internacional do Everton Ribeiro? Também não sei. Porque ele joga no Brasil e a gente perdeu o parâmetro.
Sim. Cara, e podemos entrar no Neymar?
Neymar, você chegou ao seu 12º gol em eliminatórias, o 6º nessa eliminatória, passou o Zico e o Romário. Você sempre disse que não contabiliza muito seus recordes individuais, você quer mais pensar no coletivo, mas é mais uma boa marca para sua carreira, né?
Verdade. É óbvio que o coletivo é o mais importante, sempre prezei isso, só que... Ao mesmo tempo, fico muito contente, muito feliz de hoje ser recordista de goleador máximo de eliminatórias, ser o maior assistente com a camisa da seleção brasileira. E logo menos, se Deus quiser tudo encaminhar bem, vai ser uma honra também passar o Pelé. Mas eu estou muito contente, muito feliz, ajuda com meus companheiros, óbvio. Não sei mais o que eu faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar.
Mas por que você está sentindo isso, assim, essa falta de respeito ao qual
não,
você
isso
se
é normal,
agora?
Mas isso não é. Isso é normal, isso já vem há muito tempo. Isso é de vocês, repórteres, comentaristas e outros também. Mas foi o que eu falo. Às vezes eu nem gosto mais de falar em entrevistas, mas em momentos importantes eu venho aqui dar
meu parecer.
Mas que tipo
de respeito que você sente, assim, para você estar comentando agora, Neymar?
Olha, todos. todos os tipos. Eu acho que deixa pra galera pensar um pouco aí.
Cara, agora que eu sou pai, né, cara, tô me sentindo assim, um cara mais em mais condições de dar conselhos, né, chamar os jovens. E, cara, se eu pudesse dar um conselho pro Neymar, quem sou eu, né? Mas se eu pudesse dar um conselho pro Neymar, não é só de agora, não, é dos últimos tempos do Neymar, seria o seguinte: cara, dê menos importância às redes sociais. O Neymar e muita gente, cara, é muito preocupado com rede social, leva muito a sério isso, cara. Se a rede social fosse um extrato da vida, por exemplo, ao sair de casa, eu já seria xingado pelo meu porteiro. Comunista! Ô, bolsonarista! Vai para aquele lugar! Aí eu paro no sinal, eu seria xingado pelo carro do lado. Né? A vida real, ela não é a rede social, graças a Deus, cara. Não é. Eu acho que o Neymar dá um peso a isso. Então, na Copa do Mundo, o Neymar, cara, ficou muito preocupado com o que se falava dele, embora ele tenha sido assunto mundial na Copa do Mundo, pelo caicai dele. Mas o tempo inteiro pensando em responder e tal, cara, joga bola, esquece. Aí eu ficou incomodado porque a rede social, é claro, na França ele foi criticado, porque você já trouxe a informação aqui pelo L'Equipe, por ter estreado tão fora de forma. Tudo bem, o L'Equipe, maior jornal francês. Mas aí jogou pelo Brasil contra o Chile, virou trend topics, que ele estava fora de forma, ficou todo preocupado, foi no Instagram mandar um... Desculpa, não sei se vai passar, se não passar, põe um pi, um f*** geral para as pessoas. Cara, tá muito preocupado, na minha opinião, o Neymar, com repercussão em rede social. Ô, Neymar, rede social é legal, cara, para você fazer uns contatos aí, tem sua utilidade em muitas coisas, mas, cara, não mergulhe nisso. Joga bola, cara, leva a sua vida, não fica tão preocupado assim com os comentários em rede social. Comentários em redes sociais levaram o Neymar a achar que não é um jogador respeitado. Pelo amor de Deus, é claro que é um jogador respeitado. Mas como bem já disse Chico Buarque, um dos artistas mais brilhantes do Brasil, ele descobriu que era odiado ao abrir um dia uma rede social. E ele não é odiado. Então, assim, cara, não leve tão a sério. Um conselho do tiozão Rizek aqui. Não leve tão a sério o comentário em rede social ou você vai surtar. E aí, Lozete, eu já dei a minha aqui de psicólogo de botequim para abrir os trabalhos com o Neymar.
Eu gostei do conselho do tiozão, porque eu acho que ele precisa mais do conselho de um tiozão do que de um pai, sinceramente, na vida. Agora, Rizek, para mim o problema é um pouco mais profundo. Assim, me incomoda muito esse tipo de entrevista. Eu não sei se foi na rede social que ele viu alguma coisa e se incomodou. Mas, primeiro, fala claramente... Os jogadores da seleção, essa geração de jogadores da seleção brasileira, ela é marcada por algumas questões que me incomodam. Primeiro, joga uma coisa no ar e depois diz que todo mundo sabe o que ele está falando. Ninguém sabe. O Casemiro fez isso em Porto Alegre, a Marta fez isso recentemente na rede social, para não ficar só nos homens, agora o Neymar faz isso. Ele joga uma coisa. Ah, vocês precisam me respeitar mais. Aí o Eric Faria perguntou: quem? Ah, vocês. Ah, repórteres, ah, comentarista, ah, vocês. Vocês quem, cara? Assim, não é o Eric, ele estava falando com o Eric. O Eric em algum momento desrespeitou o Neymar? Eu tenho certeza que não, porque eu conheço o Eric. Né? Quem estava comentando o jogo, o Roger e o Roque Júnior, já que ele se referiu, eu vi a entrevista na TV Globo, mas eram PVC e Paulo Nunes, né, PVC, no Sport TV?
Isso, é isso.
Vocês
aí.
Vocês dois. Esses quatro caras, alguém desrespeitou o Neymar? Porque ele falou repórteres, comentaristas, também não. Então fale quem. Não jogue a coisa no ar para depois dizer que a gente sabe, como querendo, assim, a responsabilidade é de vocês. Vocês sabem o que nós estamos querendo dizer. Vocês sabem como nós pensamos. Não, a gente não sabe. E não temos obrigação de saber. A gente precisa que vocês falem. Ou falem o nome de quem desrespeitou, ou do veículo, ou do profissional, ou da pessoa. E tem outra coisa, Rizek, que está me incomodando demais nesses caras. Os jogadores da seleção brasileira, e o Neymar representa isso porque ele é o mais representativo, ele é o craque, ele é o melhor de todos, me parece que eles acham que eles estão fazendo um enorme favor à população vestindo a camisa da seleção brasileira. O patriotismo que eles tanto gostam de dizer deles é simplesmente vestir a camisa da seleção brasileira. Então, quando eu tenho profundo respeito pelo Neymar como por qualquer outro ser humano, mas quando você perguntar o que o Neymar pode fazer para a gente gostar mais dele, eu fico pensando assim, poxa vida, ontem o Kimmich e o Goretzka, que são jogadores da seleção alemã, doaram 500 mil euros para o COVAX. É um consórcio que doa vacinas para todo mundo. O Brasil, inclusive, é beneficiado pelo COVAX. Significa que a chance de um brasileiro ser vacinado graças ao melhor jogador alemão é maior do que ele ser vacinado graças a algum jogador da seleção brasileira. O Tim Sparv, que é capitão da seleção da Finlândia, usou uma plataforma em que normalmente os jogadores usam para falar as suas próprias histórias, que é o Players Tribune, para pedir para que as pessoas continuem olhando pelos trabalhadores do Qatar, que morrem nas obras da Copa do Mundo, enfim. Todas as histórias que a gente já leu, já viu, e ainda é pouco, perto do que acontece por lá. E o jogador brasileiro acha que nós temos uma dívida com eles, porque eles jogam na seleção. Então é pouco para mim, desculpa, mas é pouco jogar na seleção. Não basta para que haja esse reconhecimento maravilhoso que todo mundo quer. Agora, a questão do peso do Neymar, eu falei no Seleção Sport TV, inclusive contigo, Rizek, eu não tenho como dizer que ele está gordo, porque eu não pesei o Neymar. Eu não sei quanto ele está pesando, como é que eu vou falar isso? Agora, ele me parece sem ritmo, que é absolutamente normal para um jogador em início de temporada. Ele considera isso um desrespeito? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Agora, quando ele fala, vocês, todo mundo, pô, cara, tem que ser mais claro, senão fica tudo no ar.
Eu ainda só mais acho... um jogador como o Neymar, que nas suas férias curte a vida. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, cara. Cada um é cada um. O Cristiano Ronaldo nas férias se prepara para a temporada. O Neymar curte a vida dele. Tá errado, tá certo? Eu não sei se eu faria diferente no lugar dele. Ainda mais para um cara que nas férias curte a vida e não esconde isso. Desculpa, PVC.
Não, eu não acho tão normal a gente pensar que o cara volta das férias em condição de passar mais 20 dias para entrar em forma. Principalmente porque a gente compara o Messi, o jogo que o Messi fez contra a Bolívia. O Messi voltou da Copa América, encerrou o contrato dele com o Barcelona na Copa América, saiu da Copa América sem contrato, foi para Barcelona acertar a renovação do contrato, teve que sair do Barcelona, onde ele queria ficar, foi para o Paris Saint-Germain, treinou 10 dias, estreou em melhor forma do que o Neymar. Então, assim, o Neymar não vai e não precisa jogar até os 36 anos no nível do Cristiano Ronaldo. Não precisa. Mas a pergunta que eu tenho é o que ele quer nesse ano e 2 meses. Eu tenho certeza que ele vai se preparar melhor para os mata-matas de Champions League e para a Copa do Mundo. Mas, neste momento, ele não está na melhor forma física dele. E quem disse isso primeiro não foi a imprensa brasileira, foi o L'Equipe. Então, assim, quem é que está desrespeitando? Então, vai conversar com a imprensa francesa primeiro.
E lá ele tem uma resistência grande mesmo, muito mais do que no Brasil, né? Pelas inúmeras tentativas de deixar o PSG, de comportamento, lá ele tem que jogar 2 vezes mais do que no Brasil para agradar. Lá ele tem uma resistência forte na imprensa francesa. No Brasil, cara, eu vejo o Neymar muito mais querido do que criticado. Só que é um jogador de futebol, cara. E do tamanho dele. As pessoas não seremos 200 milhões de parças do Neymar. O brasileiro é crítico com a seleção, é exigente com a seleção, pela história que a seleção construiu. Foi crítico com quase todos os jogadores que passaram pela seleção brasileira. É normal isso aí. Para ser um jogador desse tamanho, o cara tem que estar preparado. Eu vejo assim, pelo menos. O cara tem que estar preparado para um nível de crítica, cara. E se incomodar, dar um valor a mais para elas. Cara, o Messi já foi massacrado pela Argentina, pelos argentinos. Algo que o Neymar nunca passou aqui. O massacre que o Messi já sofreu na Argentina. Então, assim, eu acho que é do jogo, cara. Tem que saber lidar com isso, né? E o Neymar se incomoda muito com isso. Acho que ele é um cara muito mimado nesse sentido. Todo mundo que está no entorno do Neymar só elogia, né? O Neymar tem sempre razão, errados são sempre os outros. E acho que vale a pena olhar um pouquinho para isso. Fica aqui o meu conselho de tiozão para o Neymar. A quem eu espero ver brilhando numa Copa do Mundo. Eu quero ganhar uma Copa do Mundo, cara. A última foi em 2002. Eu quero ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. E isso passa pelo Neymar. Não tem outro caminho para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo que não passe por uma grande Copa do Neymar. E falando do Messi, que lindo, hein, Lozete e PVC. Lozete, primeiro. Que lindo. Pô, cara, o Messi ontem chorando, né, cara? Com o troféu de Copa América, né, cara?
Foi tudo lindo.
lindo aquilo.
Os gols foram lindos, o primeiro lindíssimo, o segundo pela jogada, e até o gol de rebote que ele faz é bonito, né, cara? E aqui, aquilo lá é uma lição para todos nós que insistimos em querer rotular ou dimensionar o que os outros ganham, o que os outros passam ou o que os outros perdem. A Copa América, nossa, mas vai fazer uma festa por causa da Copa América. A Copa América não vale nada. O Paulistão não vale nada. A Sul-Americana não vale nada. O que vale é o sentimento do cara, que é, neste caso específico, e todo mundo tem o seu sentimento, mas o do Messi é um dos melhores jogadores de todos os tempos, que tinha uma lacuna que ele não queria quebrar por causa da questão profissional. Entendeu? Ser campeão pela Argentina faz o Messi ser um profissional maior ainda? Claro, qualquer título conta na carreira de um atleta. Mas era a questão pessoal da história que ele tem com o país dele, de ter sido acusado de ter largado o país quando criança, de ser mais espanhol do que argentino. Por muito tempo, eu li, a torcida argentina prefere o Tevez ao Messi, quando eles jogavam juntos na seleção argentina. Porque o Tevez é argentino mesmo, é da Boca, é do Boca.
Não canta o hino.
Exato, mas se não canta o hino, o Tevez sente e tal. Então ele ouviu também muita coisa ao longo do tempo, que ele jogou tudo para fora naquele choro ali com a taça. Que bom que tinha público no Monumental de Núñez, ou aliás, que bom que a Argentina já se sente em condição de receber público no estádio, mas que bom que tinha gente para ver esse momento e para participar dessa, acho que era assim um acerto de contas final. As contas já estavam acertadas entre o Messi e o público argentino em relação à seleção, mas agora talvez tenha sido o carimbo. Claro que pode acontecer mais coisa, a Argentina pode ser campeão do mundo, isso pode se eternizar, ou eles podem reclamar do Messi não ganhar também a Copa do Mundo de 2022. Futebol é isso, mas foi muito, muito bonito, e ele está jogando demais, e a Argentina melhorou muito, embora tenha enfrentado dos adversários mais fracos. É mais fácil jogar contra a Bolívia em casa do que contra a Venezuela em casa. A Bolívia é pior que a Venezuela, só não é na tabela porque tem La Paz.
Agora, é que a Argentina tem melhorado mais em outros jogos também, inclusive contra o Brasil, né? Esse que é o ponto, ela tem evoluído mais.
Nesta
rodada, ela ganhou da Venezuela.
É um ótimo time.
A gente sabe o time, você começa assim, jogou o Musso porque o Emiliano Martínez voltou para a Inglaterra, mas você sabe o quê? Emiliano Martínez, Molina, Pezzella, Otamendi, Marcos Acuña, Depou, Paredes, de Maria do lado esquerdo, Messi, Lautaro, você sabe o time, você tem tanto uma formação, que é uma coisa que o Brasil perdeu um pouco, muito em função dos testes que o Tite quis fazer na Copa América. A Argentina foi achando o time na Copa América e o Brasil foi perdendo um pouco da memória na Copa América. E agora tem um time diferente, né? A verdade, contra a seleção peruana, foram 7 jogadores diferentes da semifinal contra o Peru na Copa América.
E, amigos, vamos passar a régua aqui em seleção brasileira e vamos entrar no nosso futebol doméstico ou algo mais sobre as eliminatórias sul-americanas, Losetti e PVC?
Só lembrando que tem convocação sexta que vem já, né? Dia 17, convocação para os jogos de outubro. Jogos dia 7, dia 10 e dia 14. 7 contra a Venezuela. 10 contra a Colômbia e 14 contra o Uruguai. 2 jogos fora de casa, Bogotá e Caracas, e jogo em Manaus contra o Uruguai. Então, eu estou muito curioso, porque eu quero saber quem é que vai entrar e quem é que vai sair dessa lista toda do Tite, que teve quase 40 convocados, né, somando todos que não puderam vir.
É porque 12 não puderam vir, né? 12. Bom, esse fim de semana a gente vai ter só um Flamengo e Palmeiras. E bacana que os jogadores que foram convocados pelas seleções estejam de volta, mas olha que interessante, foram 12 dias do Flamengo sem o Isla e sem o seu ataque, né? Sem o Everton Ribeiro, sem o Gabigol, sem o Arrascaeta. Bruno Henrique está machucado, mas ainda é por causa da seleção brasileira. O Palmeiras perdeu o goleiro, o Everton, perdeu o Piquerez, perdeu o Gustavo Gomes, o Galo perdeu muita gente também, né? Galo perde Arana, Júnior Alonso, Savarino, Hulk. Galo também perdeu bastante gente, o goleiro Everson. E eu fiquei pensando assim, PVC, no caso do Flamengo, se o Flamengo quisesse, por exemplo, preparar uma jogada, uma bola parada, ou um tipo de contra-ataque, foram 12 dias perdidos nesse sentido, pensando no jogo, né? Porque você não conseguiu trabalhar com o seu time. Eu sei. Muito pior é não ter o jogador na partida, como acontecia antes. E eu sei também que é algo insolúvel, né? Na data FIFA, os clubes cedem jogadores. Mas eu estou muito curioso para saber como isso pode impactar no desempenho do Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo é quem perde mais nesse jogo de domingo contra o Palmeiras, PVC.
Eu acho que o Flamengo perde e o Atlético perde também. A gente convive nessa rodada com uma coisa muito comum no futebol espanhol, onde se apelida a data FIFA de vírus FIFA. Né? Porque você volta da data FIFA com jogadores machucados, jogadores cansados, jogadores num nível técnico inferior. Já teve Barcelona e Real Madrid imediatamente depois de data FIFA, assim como vai ter Palmeiras e Flamengo. Mas tem uma diferença mesmo, de fato, que você falou. O Atlético perdeu sete jogadores.
Sete
Everson, Arana, Júnior Alonso, Alan Franco,
Savarino,
e faltou um ainda.
Tem mais Savarino, um aí do meio.
Savarino que saiu machucado ontem do jogo da Venezuela, que eu comentei.
Vargas.
Sete. Então você não montou, você não conseguiu treinar. Isso é vírus FIFA. É uma situação que é pouco usual no futebol brasileiro, e o Atlético é mais vítima do que o Flamengo, neste caso. Porque o Flamengo perdeu o Isla, perdeu o Pires da Mota, que não é titular, não faz toda essa diferença, perdeu o Gabigol, perdeu o De Arrascaeta, são jogadores importantes, mas assim, você perdeu menos do que o Atlético. Mas perdeu capacidade de trabalhar jogadas em particular. Enquanto isso, o Palmeiras perdeu jogadores também, perdeu o Everton, perdeu o Piquerez, perdeu o Gustavo Gomes. O Abel Ferreira fez uma coisa diferente na semana passada. Ele fez um treino no Allianz Parque, jogo-treino, com times posicionados com uniforme, um time de camisa verde, calção branco e meia verde, uniforme de jogo, o outro time de camisa branca, calção verde e meia branca, para dar ritmo de jogo, para não ficar duas semanas sem jogo. E fez um jogo. Depois trabalhou muito durante a semana inteira e os relatos são de que o Palmeiras trabalhou a final do campeonato. Se vai dar resultado ou se não vai dar resultado é outro ponto. O Palmeiras não ganha do Flamengo há 8 partidas desde 2017. E diga-se, o mês de setembro para o Palmeiras é muito particular, porque o Palmeiras tem... Desde que o Abel Ferreira chegou ao Brasil, ele ganhou de todos os adversários pelo menos uma vez. Os adversários que enfrentou pelo menos duas vezes. Só não ganhou de Flamengo e Atlético. E neste mês, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, a Chapecoense, o Atlético, o Corinthians e o Atlético de novo. Então são três desafios contra dois times que o Palmeiras não conseguiu vencer sob o comando do Abel Ferreira. Mas trabalhou nessas duas semanas muito, apesar das três ausências, para conseguir quebrar esse tabu.
E olha, aproveite essa rodada, porque é bem possível que depois dela o Campeonato Brasileiro seja paralisado. Digo que é bem possível porque a gente não sabe os próximos passos. Por hora, o que a gente tem é o Flamengo de um lado, o Flamengo dono de uma liminar que ele conseguiu no STJD, que permite a ele, Flamengo, colocar público no estádio, ele já tem autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro para isso, independentemente do regulamento das competições, que hoje não permite público no campeonato. Por exemplo, ele é muito claro sobre jogos de mata-mata, diz que se não teve público na ida, por alguma questão sanitária, é porque o governo do Rio Grande do Sul não autorizava público no estádio, no jogo da Ilha contra o Grêmio, não pode ter no jogo da volta. Diz também que a volta do público no Campeonato Brasileiro deve obedecer às decisões do Conselho Técnico, e o Conselho Técnico, nesse momento, tem 19 clubes dizendo que só deve voltar quando todo mundo tiver as condições, o que me parece até utópico, porque pensando na pandemia, num território tão grande como o nosso, num país de dimensões continentais, talvez a gente nunca mais tenha essa condição de, ao mesmo tempo, todo mundo poder colocar público no estádio. Hoje a gente tem autorização para público no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas não tem, por exemplo, no estado de São Paulo, só a partir do 1º de novembro que a gente vai ter. E enquanto durar a pandemia, A gente não tem a previsão de que todos os estados poderão, ao mesmo tempo, ter torcida. Mas a situação está tensa, o Flamengo tem a sua liminar, os outros 19 clubes tentam caçá-la, o Atlético Mineiro tem a mesma liminar e diz o seguinte: não, eu não vou usar minha liminar, mas se o Flamengo usar, eu vou também. Então já é uma cisão do Galo com os outros clubes, além do Flamengo, e a situação promete ser tensa para a semana que vem, Lozete.
Pois é, Rizek, eu concordo, assim, na verdade, quando o público começou a voltar na Inglaterra e na Alemanha, se eu não me engano, os dois países em que ainda no final da temporada passada receberam alguns jogos com estádio com limitação, enfim, capacidade limitada, também tinha isso, né? Algumas cidades não tinham permissão para receber o público, outras tinham, e eu me lembro de ter dito que achava errado num campeonato em que a gente tem que ter condições de igualdade. Agora, é uma situação delicada. O que eu acho só é o seguinte, sabe o que eu lamento muito em cima dessa discussão? É que eu não consigo acreditar que as decisões vão ser tomadas com base na realidade sanitária, na dificuldade que cada estado, cada cidade está vivendo. Porque para mim é só isso que importa. Se eu confiasse nas decisões, se eu pudesse acreditar, olha, aqui vai voltar público porque de fato a pandemia está controlada, porque de fato o risco diminuiu muito, ou se não está controlada, mas existem pessoas da saúde determinando se pode ou não pode, tudo bem. Mas são tantos outros interesses norteando toda essa discussão que eu tendo a achar que o Conselho Técnico tem razão e a CBF tem razão quando determina que só quando todo mundo puder receber público de novo. Senão vai ser quem tem mais força na justiça local, quem tem mais força nos bastidores, quem tem um dirigente mais influente aqui ou ali, com determinado político ou não. E a gente está correndo o risco de ver público voltando ao estádio numa cidade, numa região e na outra não, por isso. E não porque a pandemia melhorou num lugar e não melhorou no outro, mas porque o dirigente é mais forte aqui do que ali, porque o clube, a camisa, é mais bem relacionada aqui neste momento do que o outro. E aí eu acho que a coisa se perde um pouco. E lamento muito porque, assim, tivemos uma rápida ilusão de liga no futebol brasileiro, né? Eu não estou dizendo que a liga seria a solução para tudo, mas eu gostaria de que, pelo menos, ela pudesse ser discutida, levada a sério, e que essa possibilidade pudesse causar melhoras no futebol brasileiro. O cara não vai ter liga. Os caras não se entendem em absolutamente nada. Não vai ter. Teve quebra-pau na última reunião de liga. Né? Quase saíram na mão virtualmente, se é que é possível, dois dirigentes. Então, é bem futebol brasileiro esse retrato que você disse. E é uma pena, porque os jogos que o PVC disse que vem pela frente, alguns são de Libertadores do Palmeiras, mas é de um campeonato que tinha tudo para engrenar, com mais times jogando bem nesse segundo turno, com muitos jogadores contratados que podem abrilhantar o campeonato, especialmente no Corinthians, mas em outros times também, com novos treinadores prometendo bons trabalhos, e pode ser que não tenha nada disso.
E aí, PVC?
Eu acho que não vai parar o campeonato, acho, mas assim, tem que ouvir mais, vou ouvir mais gente, inclusive saindo daqui. Agora, o que a gente ouviu no Seleção, o Rodrigo Dunche, né? Falando que...
O Seleção essa semana a gente ouviu o Rodrigo Dunche de Abranches, vice-presidente do Flamengo. Ouvimos o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, e o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan. Depois da sua fala, eu faço um resumo do que cada um falou.
Porque dois deles dizem que não foi discutido no Conselho Técnico, mas está escrito no regulamento da Copa do Brasil, no regulamento especificamente dos mata-matas. Se tivesse possibilidade de público nos dois estádios, o limite seria de 15% a mais no estado em melhores condições sanitárias. Mas sem público num jogo, não pode ter público no segundo. O que é diferente na Libertadores, né? Mas a Libertadores é uma outra discussão. Eu tendo muito a ficar com o Grêmio e Fortaleza nessa discussão dos presidentes e dos 19 presidentes, à parte do Flamengo, porque todas as conversas que eu tive desde março dizia-se que a ideia era que voltasse a ter público nos estádios no segundo turno do brasileiro, quando todos pudessem ter. E se não houvesse condição de todos poderem ter público no estádio no segundo turno, se esperaria um pouco mais. Isso foi dito abertamente, todo mundo falou sobre isso, desde o começo do campeonato. Então, assim, eu não entendo essa posição individualista. É um campeonato. Ok, é verdade, a Libertadores, por exemplo, é diferente. O Atlético vai poder jogar com público no Mineirão e o Palmeiras vai jogar sem público em São Paulo. Acho um erro, mas a Libertadores não escancarou isso nas conversas entre todos os dirigentes. E não está no regulamento. No caso do protocolo da CBF, está escrito, com todas as letras. Todo mundo que participa, se você não assinou o regulamento, você leu aquilo ali. Então você diz de antemão, nestas condições, já digo aqui que vai ser diferente comigo. E aí você vai para uma frase que eu ouvi da CBF ontem é assim, tanto o Flamengo sabe que ele não está certo, que ele está amparado numa liminar. Se a liminar cair meia hora antes do jogo, vai fazer o quê? Abrir os portões do estádio e convidar todo mundo para ir embora para poder ter jogo?
É, aí eu discordo da CBF, né? Você pode buscar a liminar para ter um direito seu atendido que você ache justo. E nesse momento...
Mas ela não disse o contrário. Ela disse o seguinte, ele está amparado numa liminar que pode cair meia hora antes do jogo começar.
Pode. E aí, imagina se já tiver torcida no estádio, como é que você faz? Você tira todo mundo? Você tira as 33 mil pessoas do estádio? Bom, é uma questão tão complexa, porque os dirigentes têm versões diferentes, completamente diferentes para o fato, né? E eu trato como versões. Eu sei que a nossa busca do jornalismo é em cima de qual é a verdade. Eu não consegui descobrir, porque as versões são muito díspares. Então, assim, o que a gente tem no Brasil é o protocolo de recomendações para retorno do público aos estádios em todas as competições da CBF em 2021. Nesse protocolo, no artigo 2, está muito claro que para a volta do público ao Campeonato Brasileiro, você precisa de uma aprovação do Conselho Técnico, né? E para o mata-mata, é a questão que eu já falei. Se não tem público na ida por questões sanitárias, não pode ter na volta. Isso está escrito, está registrado. O que o Flamengo alega, o que disse o Rodrigo Dunche de Abranches no Seleção? Que lá na reunião do dia 24 de março, quando o Conselho se reuniu, para, por exemplo, inclusive aprovar o limite de troca de treinadores que foi votado, segundo o que disse o Rodrigo Dunche de Abranches, a questão do público não foi abordada, que a CBF no dia seguinte apenas comunicou que seria dessa forma, todo mundo voltaria junto ao mesmo tempo, e que o Flamengo, portanto, não se vê, não acha legítima essa decisão da CBF, por isso buscou o STJD para ter uma liminar. Em contrapartida, o Romildo Bolzan e o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, disseram que isso foi sim discutido, inclusive o Flamengo disse que não tem nem assinatura em ata dessa reunião do dia 24 de março. E que isso foi sim discutido, que eles ficaram surpresos com a fala do Flamengo e que entendem que o Flamengo está descumprindo, portanto, uma decisão de colegiado. O Flamengo não vê assim. E é por isso que me parece muito difícil que a gente vá ter um acordo, porque o Flamengo está muito firme no seu propósito, naquilo que ele acha que é seu direito e naquilo que ele acha que é necessário para suas finanças nesse ano. O Rodrigo Dunche falou que, graças à pandemia, o Flamengo teve que vender o Gerson e o público nos estádios é uma receita considerável para o Flamengo e que ele não vai abrir mão dela. Então, a questão está muito complicada e num ponto, eu concordo com o Flamengo. Num ponto. Acho que a questão da isonomia é uma ilusão. Não consigo ver como factível, no meio da pandemia, todo mundo ter autorização para voltar ao mesmo tempo, porque as realidades de um território nacional tão grande como o nosso são distintas. Então, como eu disse, hoje o Rio de Janeiro aprovou público na cidade, na capital do Rio de Janeiro. O estado de São Paulo não aceita público agora, só em 1º de novembro. Pode ser que em 1º de novembro a pandemia caminhe de um jeito em São Paulo que o governador fale, ó, vou ter que revogar o meu próprio decreto, não vai ter mais em novembro. A falta de isonomia já se viu na NBA, na NFL, na Liga dos Campeões, na Libertadores, porque é assim que a roda está girando no mundo esportivo hoje. Então, veja essa coerência por parte do Flamengo. Acho muito ruim que a gente não tenha uma unidade. No mundo ideal, os 20 clubes deveriam caminhar juntos, né? Decidir por colegiado, pela maioria, que as divergências ocorram entre eles, mas que eles sigam juntos sempre. Sem essa unidade, a gente jamais vai ter uma liga, né? Ela vai ser impossível. e agora a gente vai ter que aguardar os próximos passos. Se realmente o Flamengo não recuar e os clubes não conseguirem derrubar a liminar do Flamengo no STJD, me parece que o campeonato vai parar mesmo. Me parece que o campeonato vai parar e vai aumentar essa cisão. Flamengo de um lado, os outros clubes de outro. Mas a gente vai ter uma semana ainda para avaliar os próximos passos. De minha parte, por hoje é só. Considerações finais, Losetti?
Cara, eu queria ver o Flamengo e Palmeiras no fim de semana sem a preocupação de imaginar se vai ter a rodada seguinte. Palmeiras e Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras já vi, agora é Palmeiras e Flamengo. Porque é um baita jogo, acho que é um confronto de estilos muito bem executados, de dois favoritos ao título, e o futebol brasileiro sempre fica pregando essas peças na gente, né? Pô, não assiste nenhum jogo curtindo, tranquilo, relaxado, porque pode ser que aconteça alguma coisa. O alguma coisa da vez é algo seríssimo, grave, que eu repito, não acredito que seja discutido pelas pessoas mais capazes de debater o assunto, e sim por outros interesses. Então, enfim, até a próxima, amigos. Obrigado pelo convite, bom fim de semana. Foi um prazer, como sempre.
Eu vou tocar no ponto que é da ética. Porque por mais que você ache que não tem isonomia, Rizek, eu duvido que você ia pegar um regulamento que você leu, ia por baixo dos panos e no juiz. Vou falar com ninguém, não, mas isso aqui eu vou resolver de outro jeito. Vou no tribunal e pego uma liminar e digo assim, ó, quando tiver liberação da minha cidade, eu vou entrar com o público e dane-se. Porque o campeonato criou uma regra específica para o campeonato, 20 clubes que são meus aliados desse campeonato, porque eu disputo com eles, porque não vai jogar Flamengo contra Flamengo. Então eu vou resolver do meu jeito e dane-se. Isso é uma questão ética. Inclusive, e talvez principalmente no mata-mata. Porque você entrou num jogo contra o Grêmio em que não tinha público. O Grêmio está eliminado. O Grêmio não vai classificar. Agora, o Grêmio jogou
mas
sem
público. Mas você sabe que teve isso na Libertadores, né? O Atlético jogou sem público.
Eu falei. Então. Eu falei. O Atlético vai jogar sem... Mas é um torneio que não tem o regulamento que você leu. Você leu o regulamento. Está escrito no protocolo. Por que você não discutiu isso publicamente? Ah, porque ninguém discutiu na reunião. Supostamente, porque 19 pessoas estão dizendo que discutiu. E o Flamengo está dizendo que não. Mas ok, então por que você não pegou o papel e falou assim, isso aqui, vamos discutir isso aqui? Não, você vai por subterfúgio, vai atrás, vai no tribunal, consegue uma liminar e diz assim, ó, resolvi meu problema. A Libertadores tem uma contradição, o Atlético vai jogar com público no Mineirão e o Palmeiras vai jogar sem público em São Paulo. Mas é um regulamento diferente de uma competição que é outra, que não tem o regulamento que você leu. O Flamengo foi no tribunal porque leu o protocolo. Porque sabia do protocolo. Então ele falou assim, ah, então eu vou resolver meu problema. Isso é uma questão ética, não é de isonomia.
E o Flamengo foi buscar a liminar quando ele sabia que teria autorização. Eu só discordo de você, concordo do ponto de vista ético, do ponto de vista do negócio. A Liga Inglesa é a melhor liga do mundo também porque os clubes entenderam que para o negócio dar certo, eles têm que agir. Claro. Em unidade, como colegiado. Né? Eu concordo com você. Só discordo quando você usa a expressão debaixo dos panos, porque o Flamengo fez tudo às claras. Né? Ele foi ao STJD de forma pública. Né? Ele conseguiu uma liminar nesse caso.
Ele,
né?
ele conseguiu liminar e tornou a liminar pública. Ele não foi ao STJD de forma pública. Ele foi
ao STJD. Mas é que ir ao tribunal é direito de qualquer pessoa. Né? Não é,
claro.
não é debaixo
porque,
dos panos. É um direito que
porque...
ele tem.
Por que que a gente discute que não se vai à justiça comum? Todo mundo tem o direito de ir à justiça comum, conseguir uma liminar. Sabe por quê? Porque se você for ao tribunal comum exercer o seu direito, o campeonato não termina. É o caso do Gama até hoje. O Gama jogou o campeonato de 2000, depois de ter sido rebaixado em 99 pela média. E aí ele discutia se o Botafogo tinha que ter sido rebaixado porque houve uma reversão de pontos do jogo Botafogo em São Paulo. Aí o Gama jogou com base numa liminar. O Gama jogou em 2000. Sabe quando se julgou o mérito do caso do Gama? Nunca. Nunca foi julgado. A gente nunca sabe, nunca saberá e nunca soube se o Gama tinha razão ou não tinha razão. Porque não dá tempo, caduca a justiça comum. Por isso que você não vai à justiça comum. Por isso é que se cria um código de cavalheiros para você não ir à justiça comum. É seu direito ir à justiça comum. É seu direito ir ao tribunal esportivo e conseguir uma liminar. Só que tem um regulamento que você leu. Você sabe dele.
Sim. É, e assim, ó, eu não tenho... Eu sempre espero o pior dos dirigentes brasileiros. E eu acho assim, ó, o Flamengo foi, tomou essa medida porque hoje ele tem uma autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro. É, gostaria muito de saber como estariam se comportando hoje os clubes paulistas se, por exemplo, tivessem a possibilidade de ter público, já que todos eles estão precisando dessa receita de arquibancada. Como se portará o Atlético Mineiro agora que ele tem autorização da Prefeitura, agora que ele tem a liminar também? É, então, assim, também é um pouco cômodo nesse momento você falar em unidade quando você não tem a autorização do seu poder público local para colocar a torcida. Vamos ver também, quando começarem a pintar essas autorizações, né, é, o Ceará e o Fortaleza puderem jogar com torcida, quando o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Bragantino puderem ter torcida, quando o Grêmio e Inter... Grêmio e Inter podem ter 2.500 agora, por causa de um decreto do começo do mês. Aí que eu acho que a gente vai também saber mais de perto da realidade do que pensam os clubes, quando eles tiverem essas autorizações. Fato é que eu estou de acordo que a gente está longe do ideal. O ideal seria uma decisão colegiada, uma decisão em conjunto. O que está acontecendo agora é muito ruim para o futebol brasileiro. O que vai acontecer semana que vem, a gente aborda na segunda e na sexta-feira no nosso podcast A Mesa. Por hoje é só. Um beijo PVC, um beijo Losetti. Até a semana que vem. E um grande abraço a vocês, queridos e queridas ouvintes, que seja um fim de semana de muita saúde e muita esperança para vocês. Até segunda. Tchau.
Voltou na frente, Gabriel. Agora, tocou para trás, tentou para Neymar. Everton, bateu, olha o gol. Olha o gol. Olha o gol.
Brasil!
Everton bateu. O Santa Maria desviou. A bola chegou pro Neymar.
Vem por dentro, afunila. Dá a bola pro Messi. Traz pra canhota. Caneta!